Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Esse é o nosso cara.
Peraí, ele é cego?
Perdeu a vista no Iraque, um lance desse.
É meio sacanagem roubar um cego, não acha não?
Só porque ele é cego não quer dizer que seja um santo, cara.
Pô, que pau no cu esse cara.
Sabia que você ia falar uma coisa.
É o primeiro que eu vou torcer pra se fuder.
Ai, vai ser, né, cara? Já mostraram que ele é um pau no cu, ele mija na casa, ele...
Salve, gurizada! Bem-vindo a Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Também aqui de São Mateus do Sul, no Paraná, nessa noite agradável de 12 graus pra lá da muralha. André falando aí com vocês novamente, gente. Boa noite.
E é isso aí, galera. No Que Tem Pra Hoje, a gente acabou de assistir o filme O Homem das Trevas. O algoritmo foi gentil com a gente mesmo, estando o André aqui com a gente hoje. Mas vamos supor que a gente começou a ver um filme e desistimos no meio e acabamos parando nesse. E vamos discutir aí o que a gente achou, deixou de achar, se gostamos, não gostamos, prós e contras do filme, né? Tudo isso você vai ver agora. Bom, galera, para você que caiu aí de paraquedas no Variações do Nerd, ou por causa desse filme, ou porque foi indicado, ou simplesmente pesquisou, né? O Que Tem Para Hoje é um programa dentro da família do Variações do Nerd, né? Um dos nossos programetes, onde a gente fala sobre um filme aleatório que o streaming nos indica pra gente assistir. Então a gente assiste no calor do momento, a gente discute o que gostou, o que não gostou do filme, né? Então não se preocupe que a primeira parte a gente fala sem spoilers, um bloquinho rápido para ver se a gente vende o filme para você, e depois a gente avisa quando iremos falar com os spoilers. Então nessa primeira parte agora é totalmente livre de spoilers, e para começar, André, qual que é a sinopse da Netflix e qual sinopse que você venderia?
A sinopse da Netflix está assim: ele é cego e rico, o alvo perfeito para um roubo, mas nada é o que parece, e três ladrões adolescentes acabam se encontrando em um jogo mortal de gato e rato. Eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso, mas tá bom, tá legal.
Pior que vendeu bem, né? Vende bem.
Sim, ao contrário dos títulos, né? Que o nome em português é O Homem nas Trevas. Em inglês é Don't Breathe, que seria Não Respire, né? Isso. Mas nenhum dos títulos tá valendo a pena. Agora, ao contrário, né? O título do filme não tá correspondendo, mas a sinopse valeu.
Então, tá. Pra galera que não sabe que filme que é esse, ou sabe, mas tá aqui, né? Mas só pra gente vender o filme é o quê? De três, vamos dizer, adolescentes delinquentes, né? Que são ladrõezinhos, ou cada um tem suas motivações pra cometer alguns crimes, resolvem roubar a casa de um excêntrico que mora isolado num canto de uma cidadezinha dos Estados Unidos. E só que esse cara...
É uma cidade decadente, né, André? Assim, que tá todo mundo... Uma cidade pequena, tá indo pro espaço, e o cara mora, tipo, num quarteirão decadente lá. Então, por isso, ele é um alvo perfeito pro roubo também, né?
Exatamente. E daí, eles descobrem... ou eles já sabiam que o cara era cego, e daí era um alvo perfeito, e parece que sabiam que ele tinha uma grana escondida. A trama gira em torno, vamos dizer assim, de quatro personagens, cinco se contar o cachorro, que é o do cego, né? Mas é quatro personagens principais, que é o alvo, que é o cego, e os três delinquentes, inclusive, para fins de curiosidade, um dos delinquentes ali, dos que estão indo para assaltar, é o personagem principal do 30 Reasons Why, lá, os 13 porquês. André, você falou que o cego é o cara do Avatar, né?
É o malvadão do Avatar lá, o nome dele é Stephen Lang.
Então, que é o cara que pilota os mechas, que quer dominar lá o planeta de Pandora, né?
É, ele é um baita cara pra fazer vilão, né?
Ele gosta mesmo. Então daí a trama gira em torno disso aí. É um filme assim bem, eu posso dizer, conciso, né? E conciso, e dá pra ver que ele é um filme barato.
Eu não sei
porque ele passou abaixo do radar de uma galera, mas é um filme, assim, não vou dizer assim, divertido, porque não é uma trama divertida, né? Mas é um filme que você pode ver, não vou dizer de forma tranquila, mas de forma despretensiosa. Não sei se estou indo pro lado certo, André.
Me ajuda aí. No sentido de entretenimento, né? Pra quem gosta de filme de suspense, de perseguição e tal, não é perseguição, mas é, como diz ali, um jogo de gato e rato, um thriller, exatamente. É um bom filme mesmo, assim. Não é nenhuma obra-prima, né? Vamos ser bem sinceros, mas ele quebra um galho legal, assim, pra assistir. Não, também não é um filme que você joga fora, né? No IMDB, eu tava vendo, ele tá com nota 7.1 de 10. Acho que tá justo, tá legal, né? 7 já é a média, passou de ano.
Ele é um filme, só pra galera entender, que é outro filme que tava na minha lista, que a gente trocou em cima do laço aqui pra gente... foi nossa terceira opção, né? Que deu uma falha, que a gente assistiu Maligno, aí a gente começou a assistir um outro filme que, na verdade, eu soube que a avaliação não tava tão boa, a avaliação doméstica aqui de casa, né, não tava tão boa, e daí a gente trocou pra esse Homem das Trevas, que infelizmente ele cai no chamado, caiu na tua lista, você nunca mais assiste. Então ele tava na minha lista já fazia algum tempo, e eu comentei com o André pra gente assistir esse aí.
O bom é que o filme não envelhece, assim, ele é de 2016, né? Mas ele não tá velho, ele não tem elementos, assim, de ficar velho, né, assim, tecnologia ou efeito especial, nem nada assim.
Pois é, além dele, exatamente, ele usa muito efeitos práticos, né? Você vê smartphone, então 2016 já existia smartphone, então tanto faz o smartphone que está sendo usado ali, você só sabe que tem smartphone, os carros ali, tanto faz que carro que é, os elementos principais são trabalhados dentro da casa, e é um filme muito escuro, né?
Ele é escuro porque ele tem esse lance do problema da visão, né, do personagem, mas o interessante é que o começo, na verdade, assim, são três, eles chamam de adolescente, eu não sei se dá pra dizer que é adolescente, cara, é adolescente com cara de 22 anos, né, mas enfim, até pra fazer esse tipo de filme,
adolescentes da Malhação,
né?
São adolescentes da Malhação.
Isso. Eles estão acostumados a furtar casas, né? Roubar não é a palavra certa no jurídico. Mas o que que é? Eles entram nas residências e levam bens, sem as pessoas estarem dentro da casa. E por que que eles fazem isso? Porque um deles, o mais novo, aparentemente, ele é filho de um cara que tem acesso às residências por causa que trabalha com alarme. Então ele sabe tudo de alarme, ele é o nerd ali da turma. E esse nerdzinho tá meio que ligado, obviamente, numa guria que é, por sua vez, namorada do chefe da quadrilha, vamos dizer assim.
Ah, então você tá querendo dizer que o pai do cara, ele é o cara da motinho que apita na tua rua?
Exatamente. Então o filme começa, você, assim, é engraçado porque você começa, obviamente, não se identificando com os personagens, né? Desculpa aí se você é nosso ouvinte e é ladrão, né? Mas a maioria das pessoas não vai gostar de você de cara.
Exatamente, você tá errado já.
Lamento, as pessoas não vão torcer por você no começo do filme. E acho que talvez no final também não, né? E isso eu achei legal do filme, sem dar spoiler mesmo, mas é um filme que você não precisa ter dó dos personagens, né? Você acaba se sentindo livre, assim, pra... Ah, você fodeu. Opa, pois é, né? Você fodeu. Vamos lá, vamos ver o próximo agora.
E o que eu gostei dele, André, é, assim, na parte ainda sem spoilers, é que ele é como é um filme simples, você não precisa ter muita expectativa, e a baixa expectativa que nem a gente foi assistindo, né? Até porque é o que tem pra hoje, ultimamente tá meio embaixo mesmo, né? Ele te surpreende, ele é um filme bacana, ele tem seus momentos falhos ali, que a gente vai falar na parte com spoilers, mas do mesmo jeito, assim, ele é um filme que entretém pela baixa expectativa, baixo orçamento, ele ser um filme contido, mais do que muito filme que às vezes tá ali em top 10. Vamos dizer.
Sim, com certeza, com certeza. E ele tem, assim, todo filme tem suas furadas, né? Se a gente for exigir que o filme seja 100% adequado à teoria, na verdade não vai rolar, né? Nem história, nem fofoca, a gente gosta de ouvir fofoca que não tem graça. Tem que ter uma coisa diferente. Ah, a mulher traiu, mas traiu com um padre, né? Aí tem graça. Agora, porra, né? Ah, traiu, pronto. Ah, não tem graça, então. É, vamos ser sinceros que para uma história tem que ter os seus detalhes, né? E eu fiquei surpreso justamente por isso, por ter poucos furos, assim, tão notáveis no negócio, né? Tudo é meio provável, assim, é verossímil, né? E a gente até falou que é engraçado porque o filme, ele é bem... Ele é feito numa casa, né? Porque é um assalto a uma residência e são poucas pessoas. Então chegou um determinado momento, a gente tava preocupado. Pô, mas vai ter história pra tudo isso? E no fim eles conseguiram levar bem certinho, né?
Exato. Então, antes da gente ir para os spoilers, André, você indica ou não indica para quem não assistiu o filme ainda?
Indico sim, porque...
Para todo mundo?
Não, para quem gosta desse... É lógico, é para adulto, né? Tem umas temáticas ali que acho que para adolescente não presta, até porque vai dar ideia ruim, né?
Muita ideia ruim.
O filme.
Não veja com a família toda.
O filme é de adolescente fazendo merda grande, não é merda pequena. Então, não aconselho que você veja com um adolescente, sabe? Porque a tendência é eles, né, terem empatia com um ladrão. Que é o que a gente não quer, né?
Não, e até se você. Porra, a gente vai entrar na parte de spoilers, mas no final também. Tipo, dá uma ideia muito ruim também, né?
Dá uma sensação complicada, ruim, né? Então, eu recomendo assim, mas recomendo assim, mais aquele... Eu sei lá, uma vez, cara, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu assisti um filme que era de um assassino lá na Austrália. E era assim, tipo, um carro estragava na estrada, a pessoa ia pedir ajuda.
Ah, sim, Wolf Creek.
Esse mesmo. Cara, é um filme, ele é bom no sentido do suspense, mas ele é agoniante porque todo mundo morre, todo mundo se ferra, né? E esse filme é mais ou menos assim também, não tem jeito assim.
E ali também o elenco é bem enxuto, os adolescentes ali, os jovens que estão viajando, acho que é tipo duas gurias e um cara e um assassino.
É, exatamente. É a mesma pegada, eu diria, assim, de filme. Então é um filme que ele é agoniante, assim, ele não tem... Ah, é um alívio cômico, digamos assim.
Não,
né?
não tem nem um pouco. Mas eu também, eu super indico, eu acho um filme bacana pra quem gosta de um suspense, alguma coisa assim, de tipo, ah, porra, tô com preguiça de procurar, por favor me indiquem. Então fica aí O Homem das Trevas, é um filme pra quem quer um suspense com um pezinho na realidade, não tem nada de sobrenatural, não tem nada disso, né? É um filme enxuto também.
Os atores são bons, né? Fazem boas atuações, os atores em geral. Não é nenhum, sei lá, Edward Norton, mas também quebra um galho legal.
Quebra super galho e tem uma boa reviravolta no final que a gente vai falar agora na parte com os spoilers.
É.
Não. Corra. Rocky. Vai pra porta.
O cachorro tá meio doidão ainda.
Quero ver se o cara grita lá dentro. Pega!
Calma, amigo.
Galera, se você estiver nos escutando agora, ou você já assistiu o filme O Homem das Trevas, ou você não se importa com os spoilers, porque a partir de agora a gente vai comentar o filme com spoilers total e pode estragar sua experiência. Se você não se importa, puta, vem com a gente aí, veja se você concorda ou não concorda, e se você não viu o filme, escute por sua conta e risco.
Se você gosta de spoiler, é tipo eu sou esse cara que eu ouço esse aviso e vou em frente, assim. Porque daí eu já sei se é bom, se não é e tal. É lógico, eu sei que existem, né, é lógico que você já mais ou menos sabe do que é o filme. Tem uns filmes que o spoiler estraga, mas tem uns que eu acho que dá mais tipo, graça, assim.
Vamos ver o que vai dar, né? É. Não, e tem já tem vários podcasts que eu escutei, assim, os caras falando com o spoiler do filme. Falei, puta, esse filme parece interessante. Do jeito que os caras estão falando, vou lá e adiciono o filme. E, sei lá, vou assistir um mês, dois meses depois e já esqueci o que os caras falaram, sabe?
Você só grava que é legal, né?
Uhum.
Eu tenho uma história de spoiler, eu sei que tá fora do tópico, mas é muito legal. Muito legal mesmo, porque era assim, a época é 1900 e bolinha, 2000 e pouco, enfim, estreia do Sexto Sentido no cinema, sabe, o Sexto Sentido do Shyamalan, né?
Sim, sim, porra, quem que...
Estou eu na fila do cinema esperando, preocupado em comprar pipoca e tal, pra assistir o filme, passa uma galera assim, e eu ouço falando assim, no final ele tá morto, né, e não sei o que e tal... Que poderia ter arruinado a minha vida, né? Mas é arruinado, assim. Mas eu fui tão inocente, cara, que eu achei que estavam falando de outro filme. Pra minha sorte, cara. Aí quando... Eu só fui saber que eu tomei spoiler quando... Daí eu vi o filme. Daí deu aquele... Sabe aquele flashback, assim? Falei, então era disso que eles estavam falando. Eu falei, nossa, tomei spoiler sem tomar.
É tipo você, pra assistir Titanic, o cara passa do teu lado, nossa, o navio afunda no final.
Mas você nem se liga. Foi um troço legal, cara. Nossa, porque aquele filme é um dos filmes, né, que se contar ali, acabou, né? Aliás, a maioria do Shyamalan, né?
Mas, então, falando do, agora propriamente dito, do Homem das Trevas, ele, assim, não é que ele causa uma surpresa, mas ele dá aquele tipo, que a gente estava conversando durante o filme, de tipo, putz, será que é errado eu estar torcendo pro cego?
Porque
no filme, assim, eu fiquei, até comentei contigo, eu tava com um quezinho de tipo, o cara não é 100% bonzinho, esse cara que tá isolado nessa casa. Todo cara que é cego e fica trancado dentro de casa.
Porra, é sacanagem isso aí, hein, cara? Que preconceito, cara, que você tem contra pessoas com deficiência visual.
Que ficam trancadas dentro de casa e não saem, né? Eles podem ter um pezinho no lado ruim.
Eu falo por experiência própria, que sempre é meio psicopata. No começo eu achei que ia ser bem maniqueísta, assim, o negócio, porque quando mostraram um dos adolescentes fazendo merda, assim, um deles é o típico merdão, assim, porque eu mijo dentro das casas, porque eu faço isso, né?
Aquele é o que você realmente torce, tomara que se foda logo, mas ele se fudeu muito logo, se fudeu.
Aí eu pensei, se o filme for seguir esse lado, cara, tá mostrando o lado errado, eu tô torcendo pra vítima aí, que é o cego, né? Uhum. E aí, sabe quando você vê vídeo de ladrão sendo atropelado?
Sim.
Você fica feliz. Tipo, tava feliz até ali nesse cara, né? Mas depois, quando revela o segredinho do cara no porão, que, né, é clichê, mas aquele segredinho do porão é foda.
Apesar que nem eu falei, eu tava sempre com um pezinho atrás, eu não tava com essa tua visão que fosse maniqueísta. Puta, ainda bem que eu não tava com isso aí. Que daí me divertiu mais do filme, sabe?
Uhum.
Porque daí eu tava, porra, eu quero saber o segredo desse cara aí isolado, sabe?
Uhum.
Porque se eu tivesse assistindo o filme que nem você tava com essa impressão de maniqueísmo, né? Porra, talvez eu não tivesse, eu acho que eu tivesse me divertido menos.
E o engraçado é que Se por um lado o filme tem uns clichêsão assim, mas por outro o cara vai falar, acho que nos últimos 10 minutos do filme que o cara abre a boca, né?
É que foi quando você cantou a bola, falou, porra, o cara não falou nada.
Pra variar, né? Falei no negócio, ele falou.
Só que tem umas falhas ali no que eles põem na questão da deficiência visual dele. E depois, ao mesmo tempo, tipo, eles... como que é? Ai, fugiu a palavra. Eles põem ele como o deficiente visual ali, o cego da jogada. E daí põe uma... que nem um exemplo. Me fugiu a palavra agora. Aquela hora que o guri passa do lado dele, que a gente comentou isso no filme. Você até falou assim, não sentiu um ventinho nem nada. Eu falei, porra, o cara não sentiu o cheiro do cara, sabe? E três cenas depois, umas três, quatro cenas depois, porra, o cara tá sentindo o cheiro dos tênis, sabe?
Isso.
Entendeu? Então, eu acho isso uma falha gravíssima, sabe? É. Então não põe que o cara tá sentindo o cheiro do tênis a dois cômodos de distância, mas quando passou do lado do cara, duas cenas antes, ele não sentiu o cheiro, isso, sabe?
E aí tem aquele lance assim, aí que tá, no começo eu achei legal porque eles trataram o cara como um cego, entre aspas, normal, não tem nenhum super poder, isso aqui. Aí foi evoluindo, eles foram dando, entre aspas, né, uma super audição, super olfato.
Super olfato.
É, e por que que não é legal? Porque, que nem, uma hora estoura o alarme na casa, ele não tem super audição, daí ele fica, com a mão na orelha e a guria nada, né? Tipo...
Não, isso aí eu até defendo, André. É que eu até queria comentar no filme, mas estava agitado ali aquela hora do filme. Tipo, eu concordo... do cara sentir o cheiro do tênis.
Isso,
sabe?
Isso.
É porque ele tá acostumado no cômodo dele, no cantinho dele, ele sabe o cheiro de tudo, sabe? Porque ele aguça outros sentidos. Agora, eu não concordo dele passar do lado do cara e não sentir o cheiro. Outra coisa, eu concordo do alarme estar tocando e, porra, ele ficar irritado, sabe?
Isso assim,
que nem eu até falei, porra, quer ver fuder a vida desse cara? Ele dá um som alto na casa, sabe? E atrapalhar ele. Agora, o que eu não concordo é o cara ter a arma em casa... E ele, como militar velho de guerra, e ele tem, ainda mais nos Estados Unidos, deve ter acesso. Porra, ele não ter, como que é, supressor, como que é, silenciador na arma. Porque qualquer barulho de tiro que ele desse, ele já ia ficar desorientado.
É.
Ele ia dar o tiro e ia ficar desorientado.
É, até porque fica aquele zunido no ouvido, Exatamente, não tinha pensado nisso. Só que o que me irrita é que quando estourou o alarme, ele começou a gritar como se ele tivesse com dor no ouvido. Porra, não, né?
Ali foi um certo exagero, mas pra mostrar que o barulho tava incomodando. Mas se o barulho tava incomodando, por que que o barulho da arma antes, quando ele disparou o tiro, que nem um doido, não tava atrapalhando? O cachorro latindo já ia atrapalhar, mas apesar que é um barulho normal da casa dele. Então tem algumas coisas que o filme põe que é plausível, porém, depois, puta, eles cagam no rolê, sabe?
Então, aí tem umas coisas assim, ele dá uns tiros, né? Ele pega uma arma, ele dá uns tiros. Bom, quando ele tá encostado no cara e dá o tiro, tudo bem, porque ele foi militar, ele sabe onde é a cabeça de uma pessoa, ele sabe atirar, beleza. Mas aí tem certos momentos que ele atira de longe, então, obviamente, ele atira a esmo, né? Ele acerta, sei lá, a orelha do guri, a orelha não sei o quê. Perfeito, a lógica do filme tá funcionando. Só que daí na última, penúltima ceninha lá, o cara tá, tipo, na cozinha, ele mira pro lado da porta e acerta, cara, de longe, assim. Não é que não podia, podia, mas...
Muito conveniente.
É muito demais, assim, né? Tudo bem que ele sabia onde era a porta, ele podia mirar na porta e tal, mas... né? Foi um pouquinho demais, ele podia estar mais perto, digamos, né? Mas, de qualquer forma, não estraga o filme, né? Nenhuma dessas coisinhas. É só porque a gente tem que falar mal também, né?
Porque geralmente na parte dos spoilers a gente mete o pau mesmo, né? É que nem outra coisa que me deixa puto da cara é personagem burro. Sabe? Que é o quê? É que nem aquela cena ali que daí é revelado lá que o cara tava segurando a guria que matou a filha dele, né? Tava trancando e ele ia fazer uma inseminação artificial na guria. Acabam liberando, eles conseguem salvar a guria. Por eles salvarem a guria acaba morrendo. E uma das protagonistas acaba sendo presa e o cara vai fazer inseminação artificial nela. E daí nisso aparece outro guri que a gente pensou que tinha morrido, e ele não morreu. Eles dão um cacete no velho pra ir embora, né? E daí até a guria faz aquela cena meio gore ali, né?
Nossa, meio gore, cara. Ela injeta uma pipeta cheia de esperma na boca do cara, na garganta, e o cara se engasga com o próprio esperma.
Só que daí, isso aí que eu falo, isso aí que eu falo que é personagem burro. Porra, olha o que o cara já tinha feito com uma guria anterior. Matou matou a guria que tava presa lá, matou, entre aspas, o amigo deles. Uhum. Porra, e eles meio que, tipo, deixam ele surrado. Não, mata ele. Mata ele de uma vez.
Prende, faz alguma coisa,
entendeu?
Né?
Entendeu? Porra, e personagem burro, eu fico muito puto. Tipo, uhum. Matasse o velho ali, já, porra, resolveu o problema, sabe?
É. Mas a favor da burrice deles, eles foram burros do começo ao fim também. Não foi um personagem que uma hora é inteligente e outra hora é boa. Eles mantiveram o nível de burrice total, né? Porque olha o plano deles. Vamos entrar numa casa de um cara, vamos pôr clorofórmio, vamos não sei o quê. Aí quando vai dar merda, assim, tipo, pula da janela, sai correndo, se lasca. Não, eu vou levar o dinheiro, eu vou não sei o quê.
É, aí, que é o foco deles, né, se for olhar também.
É. Mas foi uma burrice, né, que não... Ela não destoou do começo pro fim, ela foi a mesma.
Por que que nem é? Por isso que eu falo, o personagem burro, eles não estão acostumados, eles estão acostumados a fazer roubinho. É. Vamos dizer assim, furtinhos ali na casa. Na hora que eles que matam um amigo deles, eles já tinham que ter ido embora.
Isso, exatamente.
Ali eles já tinham que ter dado um jeito de se mandar.
E na verdade, assim, quem acaba ferrando com todo mundo é a guria, né? Porque daí ela... Porque ela insiste em ficar, e aí ela que mata... Ela, todo mundo não, ela que mata o nerdzinho, né? Porque o nerdzinho vem e fala, ó, vamos embora. Ela, não, mas eu não vou sair sem dinheiro. E aí, daí, vai um crescente ali que não acaba mais. Porque ele, na verdade, já tava fora de casa, né? Quando o cara... Na verdade, quando o cara tirou a arma da bolsa, ele já, ó, fodeu, agora eu vou embora, porque eu não combinei de trazer essa arma aí, eu não vou participar disso aí. Porque agora deu motivo pro cara ter matado dentro de casa, né?
Uhum.
E aí é que tá, né? Mas é legal, porque o nível de inteligência do personagem manteve o mesmo, né? Ele voltou só por causa de apaixonar da guria, né?
E não teve também outro momento que você reclamou que o cara foi burro? A gente reclamou, eu lembro
da
que...
Da arma?
Que ele tomou a tesourada, a gente achou que ele tinha morrido. Aí ele levanta, você falou assim, porra, agora ele tem a arma, pelo menos. Aí ele pega a tesoura.
Isso, ele pega o martelo, né?
Ah, o martelo, foi martelo?
Porque, exatamente. E aí que tá. É a arma que no final acabou matando ele, né? Digo-se de passagem.
É verdade. É
exatamente a mesma arma que matou ele. Tava no mesmo quarto, ele pega o martelo e vai pra cima do velho. Daí, tipo, porra, mas tava uma arma no quarto, né? Só que o castigo dele foi morrer pela mesma arma, né?
Um pouquinho antes da gente começar a gravar, você tava pesquisando ali, você falou que tem até esse filme parte 2, né? Deve ser um horror, né?
Tem, desse ano. Não é o mesmo diretor. O diretor desse filme aí, que a gente viu, esse Homem nas Trevas, é um cara que eu não tenho maturidade pra falar o nome dele. Se escreve F-E-D-E. Álvares. Você fala Fede ou fala Fede? Ou fala o que, Álvares? F. Álvares.
Não, eu só sei que ele foi o mesmo que fez o remake, o reboot, remake do...
Massacre da Serra Elétrica?
Não é o Massacre da Serra Elétrica, é Casa do Demônio, que é um remake do Sam Raimi, né? Então ele pegou... Não vou dizer que é um baita de um filme o remake dele, né? Uhum. Mas ele teve a responsa de fazer um filme, remake de um filme clássico, né?
E ele fez aqueles Millennium ali com o... Aqui, sabe aquele que não amavam as mulheres lá e tal?
Pô, aquele filme... Assim, eu prefiro a versão sueca, que é os homens que não amavam as mulheres e as mulheres que... Puta, o Millennium é com o Daniel Craig, né?
Isso.
Mas eu gosto tanto da versão sueca, eu gosto mais da versão sueca, quero dizer, né? Mas as versões hollywoodianas, né? Já que eles não gostam de ler legenda, né? Uhum. São muito boas, né? E, porra, se é com o mesmo diretor, porra, tá de parabéns também.
É.
Porra, ele tá com um currículo bom.
A sequência, que é o 2, não é o mesmo diretor. Então, a tendência já não é ser uma coisa boa. É desse ano, de 2021. Eu, sinceramente, eu não quero assistir o 2.
Não, eu também não. Porque o 1 tá bom. O 1 eu achei que tá bem fechado. É. Tá bem fechadinho.
E pelas notas que eu vi no IMDb, coisa, eu acho que é uma porcaria. Porque tá só, tipo, fazendo mais um. E nem é da Netflix, né? Nem tem na Netflix o 2. Então, quer dizer, pô, nem tão aí pra sequência também. E só que é legal porque o personagem, né? Ele, do cego, o ator é bom e ele faz um personagem bem ambíguo, né? Então, acaba que o personagem
incrível,
é interessante.
Incrível, né? Incrível também.
É, exatamente. Esse fato dele ser ex-soldado, e ele, pô, esse ator tem cara de vilão, não tem jeito.
Mas então, só pra gente encerrar, André, pra galera que tá escutando a gente até aqui, gostou, não gostou, tuas considerações finais em relação ao filme?
Ah, vale a pena quem não assistiu, é um filme, sei lá, melhor do que a gente viu naqueles top 10 ali que estavam hoje, melhor que vários. E é interessante. E uma coisa que eu ia também falar, que eu esqueci de comentar com você, é o seguinte: ele é um filme que ele é de suspense, mas ele não é. Ele podia cair, se pegasse um diretor tipo Jogos Mortais, ele podia ser extremamente sangrento, né? Tipo um Albergue, sim, da vida e tal.
É, até ele porque podia apelar pro Gore que se quisesse.
É, e ele não faz isso. Eu achei legal essa opção, assim, porque não se torna um filme. Não tem outra palavra pra falar, mas é nojento, digamos assim, esse que espalha entranha pra tudo que é lado e tal.
Um apelativo, vamos dizer.
É, ele não tem esse lance apelativo. Inclusive nas cenas sexuais ali, que ela só insinua uma situação sexual, né? Tipo, ele amarra a mulher naquela posição meio de frango assado, aí corta a calça, mas também não aparece nada da atriz. E aí tem esse lance, a guria, né, na visão dela, ela vai ser estuprada. Aí o cara diz, não, eu vou te inseminar, né? Que é pior, acho, não sei, sei lá. E, enfim, gera essa coisa aí, mas não é nada, né? Podia ser muito nojento, né? Que eu não gostaria de ver essa cena. Mas, enfim, as considerações finais, voltando a elas. 7.1 do IMDb tá bom, é uma boa nota, passou de ano sem pegar a recuperação. E tá bom, eu não tenho vontade de ver uma continuação, tá ótimo, valeu, tá bom, recomendo sim.
Eu recomendo, gostei de ter assistido, foi um filme assim, que nem, eu volto a falar com muitas aspas, divertido de assistir, te prende bastante. Pô, descobri que tem o 2 me deu uma tristeza, mas tipo, se você assistiu um, não precisa correr atrás do 2, porque o 1 tá... Ou se você não assistiu um também, né? O um, ele é bem fechadinho. A história tá muito bem fechada. Fica só nela, né? E é um filme bem interessante. Um filme interessante, contido, né? Ele não precisou de muitos recursos para contar uma historinha bacana. E fora isso, galera, espero que tenham gostado do que tem para hoje. De hoje, né? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso grupo fechado no Facebook. É só você entrar no variaçõesdeunerd.com.br, né? Você escuta nossos podcasts através dali e também acompanhe nossas redes sociais. Os links estão bem facinhos também ali. Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Valeu.
I just feel I'm starting to buy real, for real. In the back and call up, I'm real.